in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight, and you pulled me close. Split second and you disappeared, and I was all alone. I woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow, so I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we stand, I won't take you for granted, 'cause we'll never know when we'll run out of time. So I'm gonna love you in the blink of an eye, just a whisper of smoke.
Boa tarde, eu sou a sua Mato. Eu estou a dizer boa tarde, mas já é de noite lá fora, não sei muito bem o que é que ficamos, mas pronto, nas horas é boa tarde e depois logo se verá como é que é com a noite. Hoje, conforme eu vos tinha dito, não vou estar sozinha, até porque depois tornava-se cansativo. Eu tenho aqui um jovem artista, o João Costa Rosa. Olá, João. O João está aqui no seguimento desta nova série de programas que contempla a vinda de artistas, músicos, portanto, nas mais diversas áreas, e vamos lá ver como é que as pessoas vão reagir. Eu escolhi este tema por ser calminho e para ver se conseguimos desacelerar, porque parece que está sempre toda a gente a correr, não é? Até mesmo nesta cidade tão pequenina.
É.
Temos todos sempre muita pressa.
Tudo.
Muito
a correr.
Eu tomei contacto com o teu trabalho a primeira vez quando fizeste aquela exposição ali
na Vieira Guimarães.
Na Vieira Guimarães, que aquilo agora está a ser tudo arranjado, não é?
Finalmente.
Tarda, mas chega.
É, sim.
Tarda, mas chega. E depois percebi umas quantas coisas. Eu vou confessar,
sim,
que é assim, em relação à pintura, eu acho sempre muito interessante quando se vê aqueles filmes em que as pessoas são sempre todas muito conhecedoras dos quadros, não é? Elas vão às exposições e depois dizem aquilo, é isto e é aquilo. E eu acho que, mas tu depois vais confirmar, sim, tal como na pintura e em qualquer outra forma de arte, até como na escrita, por exemplo, a poesia da tua mãe, eu vou interpretá-la de uma maneira,
claro,
e ela sentiu,
claro,
a de outra, completamente, claro, diferente. Portanto, o que é para ti importante? É a forma como as pessoas veem o que tu fazes ou aquilo que tu fazes e o que sentiste quando reproduziste?
Eu acho que o que é importante é que as pessoas tentem perceber a mensagem que eu tento passar com as minhas obras, que seja de alertar para uma situação ou um conflito, ou quer seja para homenagear uma pessoa e a sua obra consequente, porque isto, a arte é muito bonito, mas tem de passar uma mensagem, porque senão é algo vazio, não tem conteúdo.
E tu gostas e sentes que quando as pessoas vão ver aquilo que tu fazes, que sentem curiosidade e que querem saber mais?
Sim, eu sinto, porque nem que seja, também é aqui, lá está, em Tomar é um meio um bocado pequeno, é uma coisa assim nova, não é? Portanto, desperta sempre curiosidade, mas é sempre bom as pessoas interessarem-se por arte.
E uma pessoa como tu está aqui neste meio tão pequenino, porquê? Porque supostamente tens mundos também, não é preciso estar no outro lado do mundo para viajar, mas não sentes necessidade de estar em
Sim, mas eu, não é por eu estar aqui que eu não deixo de viajar. Eu estou aqui é porque tenho aqui as minhas não é raízes, porque eu não gosto da palavra raízes, mas tenho aqui as pessoas de quem eu gosto, portanto...
Não limita o teu trabalho?
Não, de todo.
E em relação, tu estavas a falar que as pessoas não estão muito habituadas e eu já estou nesta cidade há imensos anos, já há umas quantas décadas, mais do que tu tens de idade, e então anteriormente nós só tínhamos acesso às coisas saindo daqui.
Pois.
Portanto, felizmente já vão acontecendo algumas coisas, mas também não são assim de forma tão regular.
Não.
E porque é incrível que a maior parte das pessoas diz sempre que gosta de viver nos meios pequenos porque há qualidade de vida. Mas depois eu não as vejo a ter qualidade de vida, porque fazem exatamente o que fazem os outros nas grandes cidades.
É como o que vai emigrar, mas vive como se vivesse em Portugal e acaba por não melhorar.
Não muda nada por estar do outro lado. E fica sempre aquela sensação de porquê que nós... Porque, por exemplo, tu sais do trabalho, numa cidade como esta, obviamente que existem pessoas a trabalhar fora daqui, mas as que trabalham na cidade, em 5, 10 minutos estão em casa, não é? Qual é a desculpa delas para não tirarem uma horinha para ir ver qualquer coisa que...
Eu ainda, por acaso é curioso, ainda há bocado eu estava no meu ateliê a acabar um trabalho e estava lá um colega meu e estávamos à conversa precisamente disso, é que há demasiadas distrações hoje em dia também. A cada esquina há uma distração diferente e uma pessoa acaba por se perder naquilo. Eu não digo que é o essencial, porque nem toda a gente é igual, mas acaba-se por se perder muita coisa e não se apreciar realmente, porque às vezes não é preciso viajar, basta apreciar os momentos.
E há tanta coisa que nós certamente não sabemos ainda daqui, não é?
E vamos sair Tomar. Deste mundo sem saber.
Isso é de certeza. Mas, por exemplo, Tomar, que eu estou a falar em Tomar, nós temos um conselho, não é só Tomar. Mas vivemos aqui nesta cidade e julgamos que até sabemos tudo sobre ela.
Não.
E não sabemos. E também não nos esforçamos muito para saber. Não.
Sim, basta saber que o convento está aberto para visitantes e o castelo, e a maior parte das pessoas daqui, se calhar, não vão lá.
Vêm imensos estrangeiros de todo o lado. Mas se tu criares lá uma celeuma no convento, vai lá tudo, não é? E vão falar e escrever sobre o assunto. Tu falaste nas distrações. Existem realmente muitas. Nós estamos sempre a tocar no assunto das redes sociais, mas elas também são importantes para passar a mensagem, não é? Nos dias de hoje acho que até é impensável.
Sim, lá está. Nós enquanto espécie vivemos uma dualidade sempre, né? Sempre. E nas redes sociais acaba por ser a mesma coisa também. É muito bom para espalhar a mensagem, digamos assim, mas depois é um vício, é uma droga.
Como tudo. Eu achei engraçado que os meus filhos referissem que o Facebook já é dos adultos, que está nos entregue a nós, que eles já não querem saber daquilo e que agora também já estamos a invadir o Instagram. E qualquer dia também têm fugido do Instagram. E que felizmente acho que não tweetamos tanto, nós os adultos, portanto não. Mas a verdade é que eu sinto, e falo para as pessoas da minha geração, que talvez porque tínhamos viajado menos, porque... quando eu tinha a tua idade era impensável, a não ser que eu fosse uma grande rebelde, fazer determinadas coisas que hoje são perfeitamente naturais, não é? E até me recordo que quando fui tirar a carta a Santarém pareceu-me assim um mundo enorme, porque inclusivamente tinha aquelas as marcações no chão que não existiam em Tomar. E portanto, pensar assim numas décadas acho que é uma diferença astronómica, não é? E vocês...
Nós já crescemos com isto
com
também.
Com isso tudo. Também já não vos faz confusão. Mas o que é que tu... É assim, tu provavelmente és mais um lobo solitário, não é? Que vais trabalhando. Mas tens pessoas que comunicam contigo, que estão à tua volta?
Sim. Não, eu gosto de trabalhar sozinho, mas gosto sempre de pedir a opinião às pessoas que me rodeiam também.
E vais-te apercebendo de como é que pensa e sente a tua geração? Ela é assim contestatária como tu és?
Eu acho que não. Assim, também se calhar porque eu procuro juntar-me a pessoas que tenham os mesmos ideais que eu. E então logo o tempo que eu estou com elas também reflete um bocado isso. Mas na generalidade não vejo isso a acontecer.
Achas que eles estão assim um bocado alienados, não é?
E supérfluos, é uma coisa muito fútil, não sei.
De quem é?
Também não sou eu para criticar, não é? Mas
consegue-se ver e analisar e perceber. E se calhar nós adultos estamos a educar-vos muito mal, não?
Eu penso que não seja... Lá está... As culpas nunca são só atribuídas, ou nunca podem ser só atribuídas a uma pessoa ou a uma coisa. Porque também a meio do caminho chega uma altura que, por muita educação que nos deem, que nós também nem queremos saber de educação para nada.
É, tem que se experimentar, altura, viver e sentir. É. Mas o fosso sempre existiu, aquela geração, o gap, não é? Entre as gerações. Mas agora, e as mães e os pais que me estejam a ouvir vão certamente concordar que o esforço agora é muito maior para nós nos aproximarmos de vocês.
Sim, eu percebo, consigo perceber isso.
Porque antigamente os nossos pais diziam: não faças isto, não vais ali.
Lá está, porque não se fala também. A comunicação, que é uma coisa tão importante e que nós beneficiamos tanto com ela enquanto espécie, e agora está-se a perder. E uma pessoa vê que aquelas imagens que aparecem e mesmo nos cafés a gente vê que está uma mesa cheia de pessoas e está tudo agarrado ao seu instrumento e ninguém diz uma palavra.
Bem, mas eu não sei muito bem como é que... Eu sei que na tua casa é diferente, felizmente. Na minha também é. E acho engraçado que algumas pessoas considerem que é estranho, por exemplo, nós fazermos jogos de tabuleiro. Não. Porque computador, jogos, televisão, os filmes, umas séries, isso tudo é bom e é preciso.
Não, e também abre os horizontes.
Claro,
não é?
Mas... e até porque, atenção, eu recordo-me, eu ainda era muito novinha, portanto não tinha filhos, de ter levado uns alunos de Ferreira do Zêzere para verem um filme. E o filme era, já não me recordo, aquilo que tinha a ver também com o naufrágio, mas depois, a dada altura, no livro que eu lhe estava a dar, aparece a história do Titanic. E, portanto, hoje em dia, certamente não há ninguém que não saiba da história do Titanic. Portanto, mas naquela altura, os miúdos nem sequer tinham ouvido falar. Nem tudo é bom, nem tudo é mau, mas as redes sociais também trazem a informação que muitas das vezes os pais não têm, porque não têm cultura bastante para isso, não é?
Sim, mas também trazem muitas vezes informação falseada.
Exatamente. Aí
o problema é esse.
Nós vamos a dois ou três sites diferentes e eles estão a dizer coisas completamente distintas.
E não? Lá está, e chegamos a uma altura que não é só preciso nas redes sociais. Uma pessoa vê as televisões e vê... que o conteúdo não é verdadeiro e eles depois esforçam-se para do género aquelas notícias que a gente vê que tem um título muito enganador e uma pessoa vai ler a notícia toda
e depois não é bem aquilo, porque o que eu acho que está a acontecer atualmente é assim, eu não vejo praticamente televisão, vou lá ver umas coisas que me interessam, mas notícias nem por isso. E o que, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, se eu ligar agora para um canal de televisão a dizer que está a acontecer qualquer coisa aqui estranha em Tomar, imediatamente vão passar essa notícia e não se vai às fontes, não é? Porque as notícias correm essa velocidade.
A televisão vai buscar à internet e depois a rádio vai buscar aqui e depois os outros vão buscar ali, mas não se sabe realmente o fundamento da coisa.
Pronto, os meios mais pequenos e talvez nas zonas mais de maior proximidade, se disserem que há um acidente ali em Sensoulos, é fácil lá ir
lá,
perceber.
Claro.
Mas em mundos, não é? Em distâncias, se calhar estamos às tantas, já não estranho que haja pessoas que me digam do género: olha, existe aí uma corrente que diz que Michael Jackson não morreu. Olha, eu fico possessa, mas às tantas elas começam a falar comigo e eu penso assim...
E cria-se a dúvida.
Aí é que está.
O problema é esse, é como agora nós virmos não sei quantos séculos depois dizer que a Terra é plana, como eu já ouvi muita gente a dizer.
Sim, também
isto
vai.
É de malucos.
Parece que estamos a retroceder.
Uma coisa é a verdade enquanto uma coisa muito vaga. Outra coisa são factos, e factos científicos,
que já
caso
foram
concreto,
provados.
Claro.
Obviamente.
Sim, a ciência é mesmo isso. É tentar, tentar, tentar. Se não der, tenta-se outra vez, e é sempre assim. Agora, isto das notícias falsas também está muito na moda. Cria uma coisa que é a não verdade, que depois acaba por se criar e ser verdade. E porque, o que é um grande problema.
Porque se calhar tu também deves sentir isso. Parece que tudo tem muito pouca importância. Ou seja, hoje era muito importante falar-se de um assunto qualquer. Daqui por uma semana já ninguém se recorda. Ninguém, e portanto aquilo não tem assim uma substância, uma consistência que faça
com. É fogo de artifício. É aquilo um momento e depois acabou.
Eu imagino que tudo isto analisado na tua cabeça dê assim uns quadros assustadores em termos de futuro.
No futuro, não sei, mas porque eu gosto de retratar conflitos, mas são coisas normalmente que já se passaram.
Já se passaram,
que é para. Eu costumo dizer muito que é, se nós não tivermos memória do que aconteceu, normalmente, lá está, as coisas repetem-se e não aprendemos com os nossos erros. E então, tento retratar muito mais coisas passadas ou personagens que me marcaram.
E sim, é uma forma de educares também, não é?
Sim. E despertar a curiosidade nas pessoas também para que conheçam essas então, realidades.
Como é que alguém tão novo como tu consegue fazer essas coisas? Quem é esse João que está aí, que sente então, necessidade de educar? Educar, entre aspas.
Sim, entre aspas. Não sei, sou uma pessoa normal, simplesmente...
Fazes aí umas coisas um bocadinho fora do normal.
Sim, mas foi porque também fui cultivado desde muito novo. Depois lá está uma altura que uma pessoa para, porque mesmo que se goste, se for o que os pais querem, a gente não faz.
Só porque eles querem.
Só porque eles querem. E então aconteceu, foi há uns natais para cá, queria oferecer uma lembrança às pessoas chegadas e não tinha dinheiro, e então fiz uns desenhos.
E a partir daí
começou o bicho a crescer. E agora sinto necessidade mesmo de ir para o meu sítio de trabalho e descarregar.
É interessante. Mas e o tempo... O tempo que tu também precisas, porque isto envolve técnicas, certo?
Sim.
Tens que o despender também para aprenderes? Para...
Sim, eu não tenho formação artística, não é? Então eu, o que eu aprendi foi a estudar as pessoas que já vieram para trás. E então aprendi muito com os mestres antigos, com os mestres modernos e fui criando a minha própria linguagem.
É interessante. Bem, mas a linguagem é bem mais do que aquilo que nós falamos aqui. Vamos só interromper um pouquinho para os comerciais e voltamos já. E estamos nós de volta para mais palavras. Para o som. O som das palavras. E aqui em off estávamos a dizer umas coisas, se eles ouvissem às vezes o que nós dizemos, deste lado. Mas tu falaste de uma coisa interessantíssima, que é... Na tal diferença geracional, do facto de nós termos sido forçados a crescer rapidamente e a não usufruir.
Sim,
porque
sim.
Realmente era assim, estava tudo muito segmentado. Tens que acabar a escola.
X da altura, depois
exatamente. E tudo com idade, tens que casar à X idade, ter filhos, casa-te. E depois não havia depois. Depois era aquilo e está a andar. Ou seja, nós vivíamos muito em função do que íamos criar. Íamos a deixar o nosso prazer. Não é?
Sim, e tinha-se uma visão futura.
Sempre, com o futuro.
Eu não consigo ter.
Mas isto agora não é possível nos
eu
dias de
hoje. Eu não consigo ter. Eu olho daqui a uma semana...
Há quem diga que é um verdadeiro luxo fazer futurologia e querer prever demasiado o futuro.
Sim, mas...
Tu acordas amanhã...
Não se sabe.
E não sabes em que estado e as coisas mudam drasticamente.
Muito rápido.
Mas... A vida é realmente interessante de analisar e as pessoas que são criativas têm, se calhar, essa capacidade de ir olhando para trás, para a frente. As outras não querem saber muito, porque dá trabalho, tens que convir, não é? Que dá trabalho analisar as coisas. Mas parece que até a forma como nós conseguimos prever, entre aspas, mas programar a nossa vida, ela corria naquele sentido.
Sim, sim.
Inclusivamente existiam os empregos para a vida, não é?
Sim, sim, não. E havia um desviozinho. Hoje em dia, uma carreira é uma coisa impensável.
Completamente. Tu estás aqui amanhã.
Impensável.
Amanhã, aquilo termina, a empresa manda-te lá para.
Não, e mesmo por razões internas.
Claro.
Eu não me vejo a fazer a mesma coisa a minha vida
das
inteira.
Das 9 às 5. Segunda à sexta.
É complicado.
Acredito que seja. E que para a grande maioria é realmente muito complicado. Vamos bater noutro ponto para pessoas que são mais estudiosas na área, que é o caso da tua mãe, que é socióloga.
Sim, sim.
E os reflexos que isso tem, por exemplo, na escola. Porque a escola tem um modelo que não se adequa à vivência atual, não é?
Não,
porque eles querem que vocês programem o improgramável.
Não, e encornar, quer dizer...
Sim.
Eu tinha colegas de turma que aquilo era uma desgraça. Mas depois as notas... Nossa, até espetáculo, não é? Isto era só 20 e não sei o quê, mas depois não.
Mas o que é que, tira, não, que, é que se tira
não,
de lá? Não há assumo?
Não há nada.
É. E porque também é muito à base do martelar para aquele momento e depois
esquece
e a mensagem vai-se e o que é que ficou dali? Eu acho que em termos, se não fosse o rei do Google que dá imenso jeito, a cultura geral, há aí uns vídeos interessantíssimos,
sim,
não é?
Mas
falta de cultura.
Não se lê hoje em dia, que era uma coisa que se fazia muito antigamente. Lá está, é as extrações. Antigamente, hoje em dia, não pessoas da minha idade que leiam, eu conto para os dedos. Amigos meus.
Claro, então, é muita coisa a acontecer. Muito barulho, como eu costumo dizer. Muito barulho. E talvez, eu não sei se vocês têm essa percepção também, e que, por vezes até poderá ser inconscientemente, mas os modelos que até vão vendo das outras gerações que não funcionaram, porque nós afunilámos, não é? Nós chegámos a uma altura em que aconteceram coisas em termos não só do nosso país, porque até isso mudou. Antigamente haviam crises,
claro,
que estavam ali seccionadas. Por exemplo, havia uma crise em Portugal, era em Portugal, resolvia-se e depois passava-se para outra. Agora
é
mundial.
É global.
Não é? E então, talvez o facto de vocês perceberem que nada é como... que às vezes nós papagueamos os pais, não é? Vocês têm que tirar um curso superior e depois vocês perguntam para quê?
Não, mas no fundo... É assim, lá está. Uma pessoa anda há bocado a dizer que a culpa nunca é de uma parte e a razão aqui também não. Os dois têm a razão, os pais e os filhos, no meu ponto de vista, porque uma pessoa tem que se educar. Só que um curso superior não é no sentido de ter trabalho. Pronto, é mais
pois,
um curso.
É
caro. Mas é mais um curso.
Eu talvez não devesse estar a dizer isto aqui, mas os custos financeiros, emocionais, de desgaste, porque há jovens que ficam completamente afetados por isto, e os resultados são muito pouco práticos.
Não há retorno.
Até mesmo na faculdade, eu consigo relacionar-me com algumas pessoas que passaram pela faculdade e que eu pergunto o que é que elas andaram a fazer aqueles anos todos, porque parece que não ficou lá nada.
Não, pois.
Portanto, temos que começar a reconsiderar e parar de vos forçar para... Isto parece que estamos todos a empurrar lá para o abismo. Vai, próximo.
Pois, porque o abismo, porque lá está, como nós não temos uma visão futura, acaba por ser um vazio. É um vazio. E então a gente estamos um bocado às cegas.
Pois, e como tu dizes que a culpa realmente não é só dos dois lados, mas hoje em dia, ser-se pai ou mãe quadruplicou de trabalho, para quem quer ter esse trabalho,
sim,
porque nós temos que saber filtrar o mundo lá fora, aquela selva com a qual vocês têm que lidar, tentando-vos continuar a passar valores.
É um choque muito grande.
E explicando-vos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso nem sempre resulta muito bem.
Não, porque é o que eu estava a dizer, é um choque muito grande. Uma pessoa se começa a perceber como as coisas funcionam, automaticamente há o desliga-se. Pronto. Se isto funciona assim, se é assim como as coisas funcionam, eu não quero saber.
Pronto, exato. Por isso é que existem os tais rebeldes que eles associam. Ah, são os maus alunos, não, são os inteligentes, aqueles que pensam e que.
Pois, a questão é a mesma essa. Lá está.
Mas qual é que é a solução, João?
Pois, não sei.
Não sabes também? Estamos perdidos.
Não sei, eu acho que. Pois é, a educação acaba, no fim de contas, ser o essencial. E então é repensar a educação, mas a educação toda. Não é só a parte dos pais, não é só a parte da escola, mas tudo. Sim. Não, eu lembro-me quando era miúdo, eu brincava era nas árvores e na terra, e hoje em dia não há essas coisas. Depois A partir do momento que não se faz isso desde pequeno, perdem-se outros valores. Como é que querem que as pessoas cuidem da natureza se estão enfiados no empetão o dia todo? Exatamente. Desde pequenos.
Porque também acaba por dar algum jeito. Há bocado falávamos aqui dos tablets das crianças pequeninas, não é? Porque o cansaço e a vida que é tão agitada, que nós refletes, a fazemos. Nós fazemos lá, sim.
Sim, sim.
As pessoas não... Eu acho que é assim... Lá virá o tempo em que se calhar vamos ter um abanão tão grande. Já estamos a ter uns quantos, mas ainda estamos a passar por entre a chuva e então deixamos-nos ir. Mas vamos certamente bater lá no fundo, como sociedade em si. E depois, quando voltarmos ao de cima, talvez a coisa se resolva. Mas agora é assim, temos os pais preocupados. Temos os pais que querem dar-vos ferramentas para vocês, porque antigamente, não sei se te lembras, diziam que vocês eram a geração rasca.
É a rasca.
Mas vocês são a geração à rasca, não é? Com tanta palermice e burrice nossa, e empurramos para vocês algo que se calhar não tem solução nem a médio nem a longo prazo. Por exemplo, uma coisa muito simples. Quando é que tu te imaginas a ser pai?
Sim. Pelo menos mais 20 anos.
Pois, estás a ver.
Pelo menos.
E quanto, que idade terás nessa altura?
46.
Pronto.
Pelo menos.
Estás a ver. O que é que isso vai fazer à sociedade?
Não, esta geração, a minha geração, pelo menos isso eu tenho... Ah, claro, há sempre exceções de pessoas que são pais muito novas. Mas eu vejo malta... Eu tenho... Primas com 30 anos que
ainda nem sequer pensam nisso, se calhar, não é?
Porque não têm condições para pensar. Não, não, não há estabilidade que havia antigamente para se poder planear.
Não, nem sequer há rede. Futuro, nós tínhamos os avós, os pais, os tios, e toda a gente fazia ali aquela base de sustentação. Isso agora está a desaparecer aos poucos. E, portanto, sem novas alminhas que venham por aí povoar a coisa, não sei muito bem
como é
que isto vai correr. Portanto, é incrível que nós falamos todos, não é? A televisão, que tem essa função, ou que deveria ter, de educar as pessoas, até as que estão um pouquinho, porque, por exemplo, eu não domino tudo, como tu, obviamente, nem toda a gente. Cada um tem a sua área. Nem queremos, não é? Pelo amor de Deus, não somos computadores. Mas se a função fosse bem feita por cada uma dos órgãos, das entidades, certamente que iríamos encontrar pelo menos uma luzinha lá no fundo do túnel que diz assim, pá, por aqui estamos safos.
Pois, eu acho que cá a luzinha, apesar de tudo, não é? Mas nem toda a gente vai conseguir ver a luzinha e sair do buraco em que estamos metidos. Pois já há as pessoas que se adaptam e há as que ficam para trás.
As que se perdem por aí. E o curioso também é que já muita gente da minha geração começou a fazer exatamente aquilo que vocês fazem, que é assim, olhar muito pouco para a frente e deixamos-nos ir por aqui.
É porque mesmo é um stress de uma pessoa não ter noção de estar a planear a vida. É um stress. Isto, nós não fomos feitos para isto. Não foi. Nós somos feitos é para aproveitar realmente a dádiva de cá estarmos.
Incrível, que não estamos todos demasiado distraídos, não é? Olha que curioso que reparámos todos hoje que está a chover muito e que ficou frio e que é desagradável. Mas se calhar quando está sol e podemos estar na esplanada, ninguém diz nada, não é?
Tanta falta faz a chuva que já deve haver pessoas a dizer que já estão fartas de chuva.
Exatamente. Pronto. Porque nunca estamos. Parece que nunca estamos no sítio certo com a vontade de vida.
Nunca estamos bem, nada, não.
Estamos aqui nesta montanha russa. Mas. Eu trouxe também para falar no teu trabalho.
Sim.
E agora estás com o teu ateliê. Vêm aí outras exposições. Agora temos ali a Casa Vinheira a ser preparadinha. Depois vamos ter lá o João também.
Eu queria ver que sim.
Gostavas?
Sim. Uma série nova de coisas que eu estou a fazer.
E o que é preciso? Que recado é que tu davas? O que é que era? Por exemplo, em termos de escola.
Sim.
Por norma leva-se as crianças pequenininhas a ver teatro e não sei. Mas depois chega-se ali a uma dada altura em que, pronto, já não se leva os miúdos a fazer coisa alguma. Não é?
Pois, não, mas mesmo, era o que eu estava a dizer há bocado. Eu, por exemplo, eu lembro-me desde miúdo que desenhava e ia ver museus, ia ver exposições e teatro, essas coisas todas. Mas houve ali uma altura que eu disse, epá, teatro, exposições, não, né? Pelo amor de Deus, querias, também não quero. Queria.
Mas depois temos que adaptar, não é?
Mas essa fase, toda a gente passa do não querer fazer as coisas, mesmo coisas que gostávamos, deixamos de fazer. Mas depois há que reapanhar essas coisas depois, mais tarde.
A insistência, o input, mantermos ali, nós, se calhar, sim, os mais velhos, acaba por ter frutos, não é?
Acaba.
Eu penso que sim. Não podemos é desistir à primeira.
Não.
Pronto, é assim, em termos de pintura, eu sou, se calhar, como o comum dos mortais. Gosto de alguns, identifico-me com alguns, conheço uns quantos, que era lá a Ceia de Cristo e tal. Mas... curiosamente, quando me perguntavam sempre que pintor é que eu gostava, eu naquela altura era um pouquinho rebelde e pensava assim, mas porquê pintor? Eu gosto é de uma pintora. E não sei se já tinha aí alguma coisa a ver com o facto das mulheres, que tu percebes certamente que caminhamos muito, mas ainda temos muito para caminhar, não é? E eu não sei se tu conheces, mas eu sempre gostei muito da Mary Cassatt. Ela é americana.
Por acaso,
e eu gostava, sempre gostei muito das pinturas dela. Porquê? Porque aquilo aproximava-me com... É uma coisa, se calhar, incrível que eu vou dizer, mas lembrava-me as capas dos livros da Anita. Porque ela era uma pintora assim, era impressionista, mas sim, era muito romântica. E então, o que eu acho... Para mim, o que me motiva sempre quando olho para um quadro é que eu entenda, logo à partida, assim que olho, o que é que eu estou a ver. E depois, aos pouquinhos, ir vendo o que está.
Sim, essa é uma forma. Só que também não podemos partir, porque se não se entende, não é arte. E isso também é errado. Claro, pois já há outras coisas que... Era o que eu estava a dizer. Para mim,
e aqueles pintores abstratos em que aquilo tem para lá uns quadrados, uns círculos e mais não sei o quê, e nós não entendemos
porque
nada.
Porque a abstração... foi concebida para ser vista como a música, que é umas rabiscadelas, um cor aqui, cor ali, uns traços, e no fundo uma pessoa não consegue perceber bem aquilo, mas aquilo foi feito para ser visto como música, que é para ser sentido, vá.
Não é para perceber. E cada pessoa sentir à sua maneira?
Sim.
É isso?
A abstração, neste caso.
A abstração, pronto, porque realmente existem alguns quadros que, pronto, são demasiado fortes. Há tempos a tua mãe partilhou um trabalho novo teu e eu confesso que fiquei... Aquilo é assim já uma forma que mexe um pouco.
Qual?
Deixa-me ver, aquilo tinha uma criança também...
É uma mãe com três
filhos. Exatamente, assim.
Exatamente. Isso foi retirado de um livro que eu tenho ali na galeria, que é do Sebastião Salgado,
sim,
que é um fotógrafo brasileiro que eu gosto,
sim,
muito. E eu já me apercebi que, pronto, aquilo é uma pintura, as fotografias dele é quase uma pintura. E assim, presta-se homenagem às pessoas que estão retratadas na fotografia e ao próprio autor.
Pronto, porque graças a isso fui ao Google saber quem era, não é porque não me dizia nada o nome,
é espetacular.
Mas tem realmente coisas que não parecem fotografia, de tão incríveis. E portanto, estás a ver o papel de quem cria, não é?
Sim.
E se calhar é isso que tu esperas, que as pessoas movimentem para
procurem. Eu tenho a curiosidade.
É verdade. Pronto, e a nossa curiosidade vai ter que ser interrompida mais uns minutinhos para os comerciais, mas nós voltamos já. E então já os comerciais já terminaram por hoje, a nossa conversa é que ainda não. As conversas são como as cerejas e... Não, eu sou daquelas pessoas que fica sempre incrédula perante a incapacidade da maior parte de sentar um bocadinho e conversar sobre coisas com conteúdo, não é? É sempre tudo tão, tão supérfluo, tão... E quando é aquelas... Então, e já viste não sei quantos que fez, casou com não sei quem? Não, e este é quem? Ok, eu também percebo que a vida da maior parte das pessoas é mais cinzenta, preta do que cor-de-rosa às riscas, não é? Mas temos que ir buscar aqui algum sumo porque até mesmo com a falta de água, olha, os limões não dão sumo, as laranjas pouco, se não formos nós a espremer bem isto.
Mas essa da falta de água, por exemplo, nós fazemos necessidades e tomamos banho água que
com
é
água
para
potável, beber. Incrível, estivemos a falar nisso.
Isto é de loucos.
E não há ninguém que mude esta dinâmica.
Não se pode coletar água da chuva. É proibido, isto proibido. Não faz sentido.
Isto obviamente tem conveniências, claro. Mas até que ponto é que as conveniências vão beneficiar alguém, porque depois, daqui por uns tempos, bebemos do dinheiro e comemos-lo, só se for,
só
não é?
Se for,
esprememo-lo ali num, 2, 3, ou seja lá o que for.
Pois, não sei.
Porque já começa a tocar o ridículo. Há pouquinho também estivemos aqui a falar em off das ajudas, dos problemas provocados por incêndio e outras catástrofes, e de como, como nós continuamos sempre tão alienados. Eu acho que é fácil, por exemplo, se nos disserem, olha, epá, não custa nada, dás aí 2 euros e 2 euros multiplicados por não sei quanto,
pois.
Mas depois a maior parte das pessoas já recusa os 2 euros porque eles não vão chegar, ou se chegarem já será tarde, não é? E a não fazer. Mas se nos disserem assim, ok, então agarra lá nos teus 2 euros e vem comigo e vai lá entregar, ah, espera aí, que pois, não tenho tempo, não pode ser assim. Portanto, aqui o nosso envolvimento na sociedade em geral, estamos todos a retrair, não é?
É.
E ficar cada vez mais a olhar para o nosso umbigo. Opa, tenho imensa pena, mas...
mas é o mas
na
é
minha
que estraga
casa,
tudo.
A coisa está a correr bem. Tu desarrasca-te.
Mas é que estraga tudo.
E é incrível, mas depois a nossa casa não é só aquela que está dentro. Que...
Não, a nossa casa não é as 4 paredes e um teto. A questão é essa.
As pessoas ainda não entenderam.
Não, nem vão entender.
Não sei. Pois. E o que é que vai sobrar para vocês? No outro dia estávamos a ler uma notícia em que dizia que pois isto acaba por ser interessante. Em 2100, Portugal e Espanha vão passar por 15 anos consecutivos de seca. Agora, atenção, isto é grave, não é? Mas o que é que a maior parte das pessoas vão dizer? Bem, em 2100 já não estou vivo.
Claro.
Ah, não estás
claro,
tu.
Mas é sempre assim.
Mas está quem tu deixaste aqui, assim. Não é? Portanto, nada... se calhar é por... Aí está a resposta. Nada funciona em termos governamentais, porque eles também já não têm ideia de futuro, não é?
Isto
é para andar, é para andar.
Vem um, desfaz o que o outro fez, vem outro, desfaz o que o outro fez, e assim consecutivamente.
Em tempos, recordo-me de alguém, não sei que política que era, e julgo que até nem era português, que é transversal este problema da falta de natalidade. Mas o que ele dizia era que os governos estão no máximo 8 anos e, portanto, não é um problema deles.
Pois.
Bem, há outros para resolver, porque não é algo que se consiga resolver num mandato.
Não é o político que vai lá fazer filhos, não é? Não, mas eles esquecem-se é que estão cá é para ajudar as pessoas, não é?
A curto, médio e longo prazo. Aí tem que haver uma ideia de futuro, senão não estão lá a fazer
nada.
E nós sabemos
claro.
Que não estão, pronto.
Pois.
Mas nós também não estamos a fazer nada para que eles...
Nós é que os metemos lá, portanto...
Isto é mesmo o problema da pescadinha de rabo na boca. Em algum momento, tu desmoralizas?
Não. Não, porque senão vou-me abaixo e também não é saudável.
Mas compreendes que há muita gente que não resiste, não é? Porque se põe a tentar prever qualquer coisa.
Perceber-se. Uma pessoa se começa a tentar perceber demasiadas coisas, chapéu.
Então, se calhar não deixa de ser correto o que faz a comunicação social. Só nos dão alguma coisita, porque se nos derem demasiado,
pois,
nós também ficamos...
Mas dão alguma coisita, mas essa pouca coisita também não é nada concreto nem factual. É muito vago.
Estamos num barco demasiado pequeno para tanta gente, com um mar muito picado, e isto é uma analogia incrível.
Entretanto,
acaba-se a água e a comida e uns ataca mesmo uns aos outros. Não é? Alguém há de sobreviver. Mas, mesmo sendo uma otimista crónica, por vezes sou levada a ficar um pouquinho preocupada com o mundo que se está a deixar.
Eu também sou otimista, mas se fosse sempre também estava a ser irrealista. Uma pessoa também tem que ter esperanças que as coisas melhorem, mas tem que ver também como as coisas são.
Pois, e dá a sensação que há muito pouco que se possa fazer, mesmo que se faça alguma coisa, porque até mesmo em termos de caridade, costuma-se dizer que a caridade começa em casa, e quando se diz casa é às vezes as pessoas mais próximas, os amigos, sim, e nós sabemos, sim, sim, não é, sim, que há pessoas que têm dificuldades, mas dá sempre a sensação de que é uma gota demasiado pequena, que nem sequer se ouve o som quando ela cai, não é? E isso por vezes dá uma sensação de impotência.
Sim, dá essa sensação, e também as pessoas acabam por se afastar, mas acho que quer continuar. Pequenas coisas agora vão fazer a diferença daqui a uns tempos.
Vamos ver se nós acordamos para isso.
Acho que sim.
Olha, eu estava já tinha sugerido fazermos a dança da chuva, mas ela veio.
Ela veio.
Espero que ela fique. E as pessoas começarem a se juntar, não apenas para fazerem umas greves e lá com umas
e
coisas
para dizer mal,
para dizer mal e tal. Se calhar têm que voltar as tertúlias, as pessoas a conversarem umas com as outras e a espicaçarem vontades.
Tem de,
não é,
ser.
E esperarmos sinceramente que a tua geração consiga deixar de estar à rasca.
Nos dê assim
uns valentes chutes no rabiosque quando nós vos começarmos a querer impingir aquilo de que não sabemos do que estamos a falar, porque a verdade é que não sabemos mesmo nada. Estamos só aqui, pronto, olha,
a tentar, passagem, não é?
De passagem,
estamos aqui de passagem.
A tentar que não dê muito por nós, mas que no fundo se deixa aqui qualquer coisa.
Exatamente.
João, muito obrigada por estares aqui. Tu vais, eu vou querer que tu voltes, vais vir numa outra vertente, mas acho que pessoas como tu podem incentivar os jovens da tua idade a quererem fazer um bocadinho mais, porque se aquilo que nós fizemos não foi bem feito, epá, tomem lá conta disto.
É
para em 2100 não estarmos todos com seca e outras desgraças idênticas. Pronto, para vocês o meu obrigado de estarem aí desse lado. Para a semana cá estarei de volta com mais um som das palavras. Muito obrigada e que venha chuva. Até para a semana.